Senhora Presidenta, senhores senadores, quero começar o meu pronunciamento na tarde de hoje elogiando a atitude do governador do estado do Pará, do estado de Nossa Senhora de Nazaré, do meu querido estado. Falei na semana passada que o Pará avança. Falei na semana passada da diferença do governo anterior para a diferença do atual governo. Falei da postura, da coragem do governador Simão Jatene. E ele vem a Rio 20 e patenteia, registra nos anais, nas inscrições daquela feira, o que está acontecendo no estado do Pará, na área do meio ambiente. Quero então dizer ao povo paraense do meu orgulho de ter o governador do Pará falado na Rio 20, do meio ambiente, com determinação, deixando com certeza aqueles que estavam lá e aqueles que tiveram notícia através da imprensa, falada, escrita, o que o governador se propõe e o que o governador vem fazendo. Por esse motivo, senhora presidenta, quero eu iniciar o meu pronunciamento nesta tarde, deixar um requerimento na mesa de mérito ao governador Simão Jatene. E eu passo a ler, presidenta. Fruquado no que preceitua ao artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro votos de honra ao mérito ao senhor excelentíssimo governador do Pará, Simão Robson de Oliveira Jatene, pelo ousado compromisso de, até o ano 2020, diminuir a zero o desmatamento no estado do Pará. É bom ouvir isso. É bom sentir isto de um governador, esta boa vontade, esta coragem, esta audácia de assumir este compromisso. E é um governador, para aqueles que conhecem, um governador de palavra. O compromisso foi assumido na Conferência Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em realização na cidade do Rio de Janeiro. No ano de 2011, o Brasil pode comemorar uma queda histórica na taxa do desmatamento da Amazônia, conforme os índices medidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram destruídos 6.418 quilômetros quadrados da floresta que o Brasil, da floresta amazônica, com os 7 mil quilômetros registrados em 2010, sendo que foi em 2004 que o Brasil enfrentou um dos piores índices de desmatamento de sua história, com 27.772 quilômetros quadrados de árvores derrubadas na região, senhora presidenta. Apesar de o desmatamento vir caindo no Brasil, ainda temos muito que avançar para preservar o meio ambiente, em particular a Amazônia, considerada o pulmão do mundo. Pois é justamente com este foco que o governador Simão Jatene assumiu o compromisso de zerar o desmatamento no Pará. Estado que desde 2006 lidera o ranking brasileiro de destruição da floresta. Sem nenhuma dúvida, o compromisso do governador é ousado, até porque vai além da meta nacional que prevê a redução de apenas 80% do desmatamento na Amazônia até 2020. Tal compromisso, brasileiros e brasileiras, foi assumido na Conferência Rio+20, que desde 13 do mês em curso vem sendo realizada na capital do Rio de Janeiro, com programação a ser encerrada dia 22 deste mês. Durante o debate sobre o programa Municípios Verdes, PMV, do qual participou o presidente da Fundação Roberto Marinho, José Roberto Marinho, e o governador Simão Jatene, explicou que a redução do desmatamento no Pará será concentrada em 4 pilares. Aumento da fiscalização e no monitoramento da floresta. Criação de mais áreas protegidas. Concessão de incentivos para a economia de base florestal e aumento de eficiência da pecuária. Essas metas estão postas no programa Município Verde, criado em 2011 pelo governador do Pará, que visa reduzir o desmatamento do Pará em 2.104 km² até o ano 2015 e depois em 1.233 km² até 2020. A partir daí, qualquer desmatamento terá que ser obrigatoriamente compensado com o plantio do que foi derrubado. Mediante este fato, é que solicito votos de honra ao mérito ao senhor governador Simão Jatene, porque não há dúvida que o Pará dá um passo gigantesco rumo àquilo que todo o nosso planeta, e não apenas a Amazônia, está a esperar nas últimas décadas, o cuidado com o meio ambiente, a partir de políticas públicas efetivas e eficientes para a preservação da humanidade. O governador Simão Jatene está de parabéns. Ele sempre primou e sempre fez planos audaciosos para que a Amazônia pudesse ter, na verdade, sempre esse nome de pulmão do mundo. Por isso, nesta tarde, inicio o meu pronunciamento, mais uma vez, presidenta, parabenizando o governador do meu estado pelo pronunciamento e pelo compromisso assumido na Rio+20. Mas, presidenta, continuo o meu pronunciamento perguntando aos brasileiros e às brasileiras, perguntando ao Senado Nacional, perguntando ao Congresso Nacional, por que ainda temos neste mundo moderno, neste Senado Federal, senador Requião, o voto secreto? Por quê? Por que o Congresso Nacional Brasileiro, anos e anos e anos, criou este maldito voto secreto que esconde o rosto do parlamentar numa urna e continua até 2012. Esta CPI do Cachoeira é um exemplo de que este voto secreto, brasileiros e brasileiras, ampara o parlamentar de uma condição singular a se esconder do seu eleitor, a se esconder do povo brasileiro. Este voto secreto, brasileiros, pátria amada, não pode mais existir no Senado e na Câmara deste parlamento brasileiro. Este voto secreto é, na verdade, uma vergonha neste país. Essa CPI do Cachoeira é uma farsa. Essa CPI do Cachoeira não vai dar em nada. Eles pensavam que iam prejudicar o PSDB. Pensaram errado. O PSDB, o meu partido, jamais se envolveu em tanta corrupção na história do Brasil quanto ao PT. Aliás, nenhum partido brasileiro foi tão desleal ao país quanto o PT. Nenhum partido roubou tanto a nação brasileira quanto este partido chamado Partido dos Trabalhadores. Ora, meus senhores, brasileiros e brasileiras, toda essa história em si de CPI, na verdade, foi montada, Brasil, para desviar um foco que os governos do PT têm um pavor. Foi criado nitidamente para desviar o tal chamado Mensalão. Numa hora em que a economia brasileira e até os opositores, até aqueles que dão suporte ao governo aqui nesta casa começam a reconhecer. Na hora em que a economia brasileira começa a não deixar mais que o governo minta, porque agora os números são visíveis. O governo começa a não poder mais mentir, povo brasileiro. Como é que o governo vai dizer agora que a indústria brasileira não está falida? Como é que um país como o Brasil pode viver com uma indústria falida? A queda na geração de emprego da indústria brasileira. É triste, Brasil. Essa indústria que se trabalhou tanto nela desde a época de Juscelino Kubitschek. Essa indústria que se investiu tanto nela para o progresso deste país. Essa indústria que se deram incentivo em todos os governos, agora está quebrada. A economia quebrada. A economia cada vez mais insustentável nos seus pilares. A infraestrutura nacional arrasada. Nós não temos saúde. Quem poderia levantar a mão neste país para dizer que esse país trata os brasileiros como devia tratar na saúde? Quem, Brasil? Quem, brasileiros? Me digam. E a educação deste país? Como estão os aposentados deste país? A violência neste país? As estradas, brasileiros? As estradas? Esta CPI veio exatamente para desviar este foco. Brasileiros e brasileiras, pela primeira vez, eu vi uma pessoa querer depor numa CPI e a CPI não aceitar. Aquele pagou, que eu sempre falei aqui, quer depor na CPI, mas a CPI não quer. A CPI não vai trazer o governador do Rio de Janeiro, o mais envolvido com a Delta. A CPI, brasileiros e brasileiras, não vai chamar o presidente da Delta. Que CPI é esta? Eles não podem mais esconder. A CPI está nitidamente declarada. Ela foi aberta para encobrir o Mensalão. Ela foi aberta para amenizar a queda da economia brasileira. Ela foi aberta para desviar o foco do Supremo Tribunal Federal. Ora, brasileiros, o Lula teve a coragem, presidente Lula, o show que é considerado um homem tão popular neste país, consegue ter coragem para ir com um membro do Supremo Tribunal Federal propor a ele, ao Gilmar Mendes, um membro do Supremo Tribunal Federal, pátria amada. Acreditem, foi lá ameaçar o membro do Supremo Tribunal Federal para que ele pudesse adiar, pudesse ajudar a adiar a votação do Mensalão. Querida pátria, onde chegamos? O que temos, pátria amada? Olhem, o que eu vou ler agora. Juiz que determinou a prisão do Cachoeira é transferido. Em que pátria nós estamos? Aonde nós estamos, Brasil? Dá medo, Brasil. Dá medo. Paulo Moreira Lima. Paulo Moreira Lima, que autorizou as escutas da Operação Monte Carlos, foi transferido. É o Brasil. Quem quer ajeitar as coisas é pecador, é culpado. Quem pode atrapalhar o governo tem que ser punido. Como o juiz denunciou a maracutaia, como o juiz trouxe à tona mais um escândalo, e eles não conseguiram de forma alguma envolver outras pessoas para desmoralizar outros partidos, eles começam a penalizar as pessoas de bem. Assim fizeram com aquele policial que tentou mexer com as coisas do Lula e que o Brasil inteiro sabe. Aquele policial que hoje é deputado federal. Olhem como é, Brasil. Agora, já estão culpando o Paulo Lima, o juiz que fez as escutas ao Carlinho, que promoveu as escutas ao Carlinho Cachoeira. Minha cara presidenta, a economia vai mal, a corrupção nesse Brasil se alastrou. Não sei como conter e não vejo nenhuma luz no fundo do túnel para se conter. Os poderes se desmoralizaram, minha nobre presidenta. Este poder não tem moral para se impor, para dizer ao executivo que ele é independente, que ele sempre foi independente. Sabe por quê, presidenta? Porque os membros deste poder trocam favores com o governo. Porque os membros deste poder são subordinados ao governo e a nação quebra a sua democracia. Porque este poder, minha querida presidenta, é o símbolo da democracia brasileira. É aqui que estão os legítimos representantes do povo deste país. Mas que não tem, presidenta, não tem a liberdade, presidenta. Meu país querido, nós não temos a liberdade de aprovar aqui um projeto de lei. Não adianta a oposição fazer um projeto de lei que não passa, por melhor que ele seja, pela melhoria que ele traga a uma população pobre. Ele não passa, ele não vai às comissões, ele não é julgado. O que passa aqui são as medidas provisórias, que já vem combinada com os parlamentares para serem aprovadas. Sejam qual fores, sejam qual sejam, mas a ordem vem de lá, aprovem. E aqueles que se ajoelham no pé do governo, que recebem benefícios do governo, que recebem em troca emendas, que recebem em troca cargos públicos. Aonde que acabou o mensalão? Aonde que acabou o mensalão? Aonde? Se a troca ainda existe, quando foi que acabou o mensalão? Se a troca existe descaradamente, me dá um cargo público que eu voto no que quiseres. Não interessa quem votou em mim, não interessa o respeito pelo povo. Eu vim aqui para me servir, não é para servir o povo. Dizem aqueles que recebem esses favores. Eu não, presidenta, vou descer. Eu não, presidenta. Eu não recebo esses favores. Eu não quero esses favores. A minha pátria e o meu Estado eu defendo, até as últimas consequências. No meu dicionário não tem a palavra covardia nem medo. Não tem. Eu vim para cá para servir o meu povo, presidenta. Não foi para me servir. Muito obrigado.